Glória e louvor seja ao Senhor. Eu poderia, de fato, ficar sentado por horas e me aprofundar na pregação e na palavra do Senhor, porque os pensamentos de Deus são preciosos. E o salmista diz em um lugar: se quiséssemos contar todos, seriam incontáveis, mas são maravilhosos. Para mim, vai a noite de ontem, me persegue ainda assim como amanhã. E hoje, amanhã, me chamou a atenção que o irmão Branham disse: cada filho de Deus foi nascido espiritualmente na casa do grão do Senhor para ter parte no alimento do Senhor. Assim como Jesus, no Filho de Deus, nasceu em Belém, e a palavra Belém significa e a casa do pão. E assim, nós como filhos de Deus fomos nascidos dentro lá e podemos nos deliciar nos bens ricos do nosso Deus e somos alimentados como uma corrente de felicidade. Por outro lado, meus pensamentos foram ao contexto que encontramos a ligação a ligação no agir de Deus nesse tempo. O dia de hoje, para nós vendo, é de significado hoje, em algumas horas, serão 7 anos completos, quando o irmão Branham passou do tempo para a eternidade. É um dia no qual eu especialmente me lembro de todas as mostras de graça que o Senhor me concedeu, um dia no qual especialmente tentamos nos lembrar que graça, que privilégio nos foi concedido para ouvir, ver e receber o que Deus determinou para o seu povo. Nós podemos dizer que, a partir de Deus, antes do seu servo ter sido levado, já havíamos encontrado a ligação no agir de Deus, e somente é uma continuação, só podia ser uma continuação daquilo que Deus havia começado. Nossos corações, por isso, estão cheios de muita alegria e profunda paz. Não precisamos de correr para lá e para cá, não precisamos de ir para lá e para cá e perguntar o que alguém pensa ou tem a dizer, mas o Senhor, Ele mesmo, Ele falou conosco e nós compreendemos o Seu falar. Ele deu as Suas indicações e nós atentamos para elas. E essa é uma das maiores coisas que um ser humano pode receber pela graça. Porque não caminhamos pela nossa própria ideia, mas sim, movidos pelo Espírito de Deus, guiados de acordo com a palavra do Senhor para esse tempo, nós recebemos a riqueza da sabedoria, do conhecimento de Deus, podemos reconhecer e aceitar. E repetidamente, quando leio de pessoas na Santa Escritura que encontraram a ligação no agir de Deus no seu tempo, e a Bíblia está cheia desses. Então vem a pergunta a todos nós: se nós também, e de que forma nós conseguimos encontrar a ligação no agir de Deus nesse tempo? Nós sabemos que em todos os lugares, em todas as congregações e grupos, é falado do agir de Deus. Nós sabemos que em todos os lugares é falado das bênçãos. Nós sabemos que em todos os lugares é falado da vinda do Senhor, é pregado sobre isso. Isso sabemos muito bem. Mas nossa pergunta vai mais profundamente, nossa pergunta vai mais adiante. Como podemos saber que nós encontramos a conexão no agir de Deus nesse tempo? Se nós pegamos esses casos da Santa Escritura, o irmão Schwill mencionou um Simeão e dele está escrito que através do Espírito Santo foi revelado que ele não morreria antes de ter visto o Messias. E o mesmo Espírito que lhe deu essa revelação o guiou na hora certa e no tempo certo, no lugar onde ele com seus próprios olhos pôde ver o que lhe havia sido revelado. Isso eu quero vos dizer a um Simeão. Ninguém precisou dizer mais que ele deveria se alegrar. Ele simplesmente se alegrou. Ele viu com seus próprios olhos aquilo o que ansiava, aquilo que havia esperado, aquilo para o que ele estava olhando já. E ele pôde dizer: Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Nós ouvimos de Ana, ela servia dia e noite a Deus no seu templo e esperava pelo consolo de Israel. Então ela falou a todos que estavam presentes sobre esse consolo de Israel. Eu teria usado, essas pessoas que estavam lá, não deve se usar esse nome, mas esses aí que estavam lá, simplesmente essas pessoas que pensaram no templo, se sentiam interrompidos no seu, esses escribas no seu culto a Deus. Quando essa mulher começou a dizer a todos os presentes, não a partir lá do púlpito, mas movida pelo Espírito, ela falou daquilo, o que estava acontecendo na casa de Deus de antes, não daquilo que os sacerdotes estavam fazendo, isso já sempre aconteceu, não, ela falou daquilo, o que Deus agora estava fazendo naquele lugar, e revelou, de fato, em simplicidade, que a Escritura havia se cumprido. Mas quem ouviu isso, quem atentou para isso, e vemos como os pastores vieram com esse anúncio, quem teria crido neles? Mas a sabedoria de Deus é justificada em tudo, não aos sábios e inteligentes que foi revelado, mas aqueles, os mineiros, corações que estavam querendo crer, que poderiam crer e receber. Há outros casos na Santa Escritura. Pensemos em um João na ilha de Patmos. Que passagem maravilhosa, que conexão ele encontrou para que aquilo que ainda que estava para acontecer de significado para a história da salvação, para que recebesse isso, para que escrevesse, para que nós hoje pudéssemos ler. Deus, ele sempre cuidou de que aquilo que ele tem a dizer revelasse aos seus servos e profetas. Quantos houveram que, em relação àquilo que Paulo disse, rejeitaram? Quantos houveram que rejeitaram aquilo que João tinha a relatar? Não creram? Mas, da mesma forma, houve pessoas que ouviram a palavra da profecia do livro e receberam essa palavra num bom e puro coração e a mantiveram. E também atentaram para aquilo e ainda atentam o que está escrito nela. Não é dado a cada um, mas os eleitos de Deus. Essa é uma palavra que gostamos de ouvir, mas que os outros não gostam de ouvir, porque igualmente eles acrescentam que Deus não é justo, não seria justo se ele escolheria uns e os outros não escolheria. Nós não podemos mudar nada na justiça de Deus. Está escrito: muitos são chamados e poucos são escolhidos ou eleitos. E nisso, nenhum ser humano pode mudar algo. Importante é somente que tenhamos compreendido, se Deus nos concedeu a graça nesse último tempo para receber, aceitar a sua palavra revelada, receber a conexão no seu agir, falar sim para o seu agir, porque ele é uma rocha, perfeito é todo o seu agir e santo é E bem-aventurado aquele que não se irrita nele. Essa palavra bem-aventurado nós contamos algumas vezes na Santa Escritura, especialmente no Apocalipse 1 e Apocalipse 22, e também em Mateus capítulo 5, aqui em Apocalipse capítulo 1, está no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, o tempo do cumprimento está próximo. As pessoas que leem a palavra e que ouvem as palavras da profecia do livro e que mantêm isso, que guardam aquilo que está escrito, são bem-aventuradas. Agora eu vos coloco a pergunta: o que Deus revelou nesse tempo não são as palavras da profecia desse livro? Não foi Deus que anunciou as sete cartas no seu significado, não revelou as épocas, deixou saber? Não foi Deus que mencionou sete anjos com nomes? Não foi Ele que concedeu luz? Naturalmente, Ele revelou sete selos. Não são as palavras da profecia desse livro, justamente no nosso tempo, foram reveladas? E se aqui está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui não se trata de uma interpretação, mas das palavras da profecia, elas mesmas. E assim como Deus utilizou os profetas para lhes revelar o plano de salvação de Deus, assim Deus usou profetas para revelar quando havia vindo a realização do plano, seja um João, que tinha que preparar o caminho do Senhor na primeira vinda de Cristo, ou seja um irmão Branham, ao qual foi dito, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado como precursor da segunda, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Se falamos, é um louco que não pode crer o que Deus revelou dessa forma, confirmou de uma forma única nesse tempo. E eu já coloquei frequentemente a pergunta se pregadores pensavam de poder criticar algo, o que eles tinham para criticar em chamado divino, em confirmação divina e legitimação. Nós sabemos que o ministério de irmão Branham de tal forma foi confirmado que mesmo se eu não cresse o que esse homem falou, mesmo assim teria compreensão suficiente para segurar, fechar a minha boca e manter meus lábios fechados antes de falar alguma palavra pelos meus lábios para falar algo contra o ungido do Senhor. Porque ainda está escrito, não toqueis meus ungidos e não fazei aos meus profetas nenhum mal. Os homens de Deus, profetas, ungidos do Senhor, eles repetidamente agiram sob missão, sob mandato de Deus, e falaram sob mandato de Deus, e quem tinha ouvido para ouvir, podia ouvir o que o Espírito dizia, disse às igrejas. Se pensamos que pessoas, nesse tempo, profetizam algo de si mesmas, ou fazem algo a partir de si mesmo e pensam então ouvir o que o Espírito diz, mas o Espírito do qual a Bíblia fala é o Espírito de Deus que descansou sobre os profetas de Deus para que o mistério de Deus fosse anunciado. Não é algum Espírito com o qual pudéssemos fazer como queremos, mas o Espírito de Deus que assumiu posse dos profetas e através da sua boca falou e assim pôde revelar o que tinha a dizer. Então se está escrito que devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, então isso não significa que então devemos ir lá ou aqui, ou em sabedoria que pensamos ter, devemos profetizar. Não, isso significa que temos que nós mesmos temos o espírito da profecia, que podemos então discernir aonde é agir humano e aonde o Espírito de Deus está agindo. Que possamos discernir aonde profetizo para a sua própria vantagem, para o seu próprio propósito e para colocar outros debaixo, seguindo a eles mesmos, para segurá-los, ou onde as palavras da profecia desse livro foram reveladas e colocadas à luz do castiçal, para que os filhos de Deus sejam levados à maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Essa é uma grande diferença. E aqui não está escrito, ouçam a profecia que esse ou aquele traz. Não, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não aqueles que ouvem o que aqui e lá está sempre, mas o que ouvem as palavras da profecia deste livro. E que não ouvem as palavras da profecia desse livro, eles sequer estão na condição de discernir uma profecia dada de fato por Deus, ou trazer uma profecia dada por Deus, porque no Espírito de Deus, que é o Espírito da profecia, ele é o Espírito da profecia, e se esses não receberam dentro de si, não podem falar com esse Espírito, mas certamente já ouviram que as pessoas, é feito assim uma atuação diante das pessoas, como se Deus estivesse no seu meio, e cada um profetiza aquilo que vem nos seus pensamentos, e as pessoas não discernem e pensam que o Senhor esteja no seu meio, mas aqui está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, e que guardam as coisas que nela estão escritas. Tais pessoas já são bem-aventuradas. No Evangelho de João, especialmente, talvez desejo ir a Mateus 5, aqui o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte algumas frases que são de significado. Eu talvez desejo ler através da tradução de Lutero. Aqui está aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que pobres de espírito, sabemos precisamente o que a Santa Escritura, justamente no tempo da Laodiceia, disse: vocês dizem, nós somos ricos e nós não necessitamos de nada. E o Senhor disse, justamente você é miserável, cego e nu, mas aqui está, bem-aventurados os pobres de espírito, porque quem vê o seu estado, reconhece o seu estado de pobreza espiritual, está na condição certa para receber a riqueza da revelação do Todo-Poderoso Deus. Quem de si mesmo fala, eu sou rico, eu tenho tudo, ele deixará suas mãos no colo e estará autossatisfeito olhando para si mesmo, sem receber o que Deus ainda tem a dar. Por isso, o Senhor Jesus aqui, bem-aventura aqueles que são pobres de espírito. Irmãos e irmãs, nós todos reconhecemos que espiritualmente certas coisas nos faltam. E sim, se contemplamos corretamente, nós constatamos, nós somos pobres, éramos pobres de espírito, embora pensávamos ser ricos, e especialmente todos aqueles que estavam nos círculos do pleno evangelho, como estávamos tão convictos de nós mesmos, de sermos os mais ricos espiritualmente, estarmos mais envolvidos como todos os outros e de ter um maior, mais... Mas quando recebemos a revelação do genuíno e a verdadeira, quando vimos a revelação da genuína e verdadeira palavra de Deus, então caiu como escama nos nossos olhos. E aquilo que nós achamos que era uma riqueza, nós tivemos que constatar, não era a riqueza de Deus, eram coisas que haviam sido nos ensinadas, estavam em plenitude, mas não era aquilo que necessitávamos e o que Deus havia preparado para nós. E em breve nós reconhecemos, nós somos pobres de espírito, mas agora o Senhor tinha se colocado para cobrir a mesa na presença dos nossos inimigos. Nós não precisamos mais nos preocupar por inimizade. Já no começo, Deus, o Senhor falou, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente dela. E essa inimizade permanecerá enquanto ainda houverem pessoas sobre a terra. O povo de Deus foi separado de todos os outros e discernido. Por isso, há uma inimizade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nós todos pudemos vivenciar, está certo ou não está? Nós éramos pobres de espírito e o que nos foi participado, o reino dos céus, com toda a riqueza da graça do nosso Deus, com todas as revelações, com todas as coisas ocultas que nesse tempo foram trazidas à luz de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também nós compreendemos que o reino dos céus não se trata de coisas exteriores, nós compreendemos é interior, dentro de nós, é aquilo o que Deus, pela graça, pôde fazer em nossos corações, Cristo em nós, a esperança da glória. Nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. Adiante está. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como está aqui, como o carregar, levar o sofrimento, nós todos sabemos, se alguma pessoa sofre por alguma coisa, então algo aconteceu e estamos entristecidos, estamos preocupados, estamos carregando um sofrimento e nós pudemos constatar pela revelação da palavra que dano e que sofrimento foi feito à congregação do Deus, Deus vivo. Tinha sido roubado o que era certo dela e no lugar disso foram colocadas coisas humanas. Nós todos, nesse momento, sofremos por nós mesmos e pela congregação de Deus, sequer pelo estado geral do povo de Deus nesse tempo. E está aqui, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Nós carregamos sofrimento, mas também nós fomos consolados, não com consolo barato de pessoas, mas através do Consolador, o Espírito Santo, que conhece as profundezas profundas da divindade e revelou-as. Nós não somente carregamos certos sofrimentos, mas tivemos que suportar também de outros. Nós recebemos sofrimento que nos foi imposto, fomos mal compreendidos. Sim, tudo mais foi dito de nós, atrás das nossas costas. E profunda tristeza veio sobre nós, profundo sofrimento, mas fomos consolados. E eu penso em Isaías 40, onde está escrito, consolai, consolai o meu povo. Esse é o consolo que o Deus vivo dá aos seus nesse tempo. Fala amigavelmente a Jerusalém, diz, a tua culpa foi retirada. e os teus pecados foram expiados e eterna justiça se tornou revelada. Essas são coisas que não podemos esquecer. É um consolo divino que permanece. E está escrito adiante: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós sabemos que o primeiro e o segundo são necessários para que o terceiro seja alcançado. Se nós reconhecemos que somos pobres de espírito e que necessitamos da riqueza de Deus, se nós carregamos sofrimento e se esse consolo divino nos foi concedido, então fomos formados. Vocês sabem, o sofrimento, ele molda as pessoas. E se carregamos sofrimento, nós somos moldados interiormente. Bem-aventurados os que carregam sofrimento, porque serão consolados. E esse consolo é que nos significa tanto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aos primeiros dois versículos aqui, podemos falar sim. Nós sabemos que são passos e épocas que nós mesmos, na nossa vida espiritual, passamos. A pergunta é se essas duas primeiras épocas dentro de nós puderam agir dentro de nós, atuar aqui, do que lemos agora aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quase teria dito, o que vale para uns tem que valer também para os outros. O que vale para versículo 1 e 2, se é válido para nós, então o próximo também, nas nossas vidas, tem que se cumprir. Podemos dizer que somos mansos, que nos tornamos mansos, pela graça de Deus, porque queremos todos possuir e herdar a terra, queremos reinar com Cristo nessa terra. E assim também está escrito. Mas a promessa é, e a condição que está ligada a isso é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como se passa com essa mansidão nas nossas vidas? Nós carregamos sofrimento, nós fomos pobres de espírito, o reino dos céus nos foi concedido com toda a riqueza de Deus, nós fomos consolados de muitas formas, mas como está agora com bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, adiante segue aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E já de novo, nós estamos aí. O Senhor, Ele preparou uma mesa no nosso tempo com o mais precioso alimento e mais maravilhoso alimento. Deve estar satisfeitos. Deus cuidou de tudo isso. Aqui falamos daquelas pessoas que são bem-aventurados. Muitos dizem, eu herdarei a palavra salvação. É formada de duas palavras. Aqui a palavra está aqui. Quem tem parte na salvação já tem que estar aqui, tem que receber essa bem-aventurança, tem que poder olhar dentro da palavra do Senhor, como no espelho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus nos concedeu a fome, Ele concedeu a sede, Ele concedeu o alimento, deixou descer a partir do céu, chover a partir do céu, porque hoje de manhã, numa oração, ouvimos, ligando-se à palavra da carta aos Hebreus: não rejeitem aquele que fala a partir do céu a voz. O Senhor, de formas diversas, Ele falou conosco através da sua palavra revelada. Porque serão fartos. Ainda vai adiante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Também, isso é uma condição, e a palavra bem-aventurados é expressa aqui também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Adiante vai aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está escrito que somos puros por causa da palavra que o Senhor falou conosco. Isso naquela época foi direcionado aos discípulos. Jesus falou-lhes: vós já sois puros por causa da palavra que eu vos falei. E também isso na palavra de introdução, hoje de manhã, nós ouvimos. Ninguém falou assim como Jesus. E as pessoas que receberam o seu falar foram purificados no banho da água da palavra. Elas foram purificadas pela causa da palavra que o Senhor lhes falou. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, adiante está. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que significa essa palavra? Bem-aventurados os pacificadores. Aqui está a palavra no texto original. Bem-aventurados aqueles que causam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que causa paz. Pacificador, pessoas preenchidas com a paz de Deus, que evitam a falta de paz como fosse uma peste, que simplesmente no profundo íntimo do seu coração somente estão direcionados para uma coisa, de trazer a paz de Deus pela ligação do amor e segurar firme junto com os santos, como está escrito aqui. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Adiante está. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tudo isso tem que se poder revelar em nossas vidas e tem que se tornar revelado pela graça do nosso Deus. Nós não podemos simplesmente ler no último livro da vida, bem-aventurados aqueles, mas nós temos que também ler aqui, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que vão luto pela justiça. E finalmente está escrito: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa e disserem todo o mal contra vós, mentindo. Aliás, o último versículo, ele nos parece muito conhecido. Bem-aventurados sois vós quando as pessoas por minha causa vos injuriarem. Eles não zombam-se por nossa causa, nos zombam pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E por isso, nós somos aqui chamados bem-aventurados pela santa boca do Senhor, expressa aqui. Bem-aventurados sois vós quando as pessoas vos injuriarem por minha causa e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. E então, para coroar tudo isso, o Senhor fala: exultai e alegrai-vos, estejais consolados, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é isso maravilhoso? Exultai e alegrai-vos, e sejais consolados, porque é grande o vosso galardão nos céus. Em outras palavras, nos céus isso será muito recompensado. Vocês receberão a recompensa no céu, não já aqui sobre a terra. Às vezes, desejaríamos para nós que o Senhor, através da luz e direito e luz, tomasse a decisão e já aqui, de alguma forma, nos colocasse diante das pessoas, nos legitimasse das pessoas. Não, aqui está escrito, exultai e alegrai-vos e consolados estáis, porque será grandemente recompensado nos céus. Uma recompensa está preparada para todos nós na glória. Assim, perseveramos e caminhamos por esse caminho cheio de opróbrio com Jesus, custe o que custar. Nós estamos prontos para carregar tudo sobre nós com a ajuda de Deus. Nós não podemos mais de outra forma. Nós não podemos voltar mais. Sim, eu quero dizer, nós sequer podemos olhar para trás. Somente há um olhar para cima, ou como o irmão Vigar diz, a mim não me interessa mais as coisas à direita ou à esquerda, ou vento, que, porque assim está escrito, em Pentecostes houve um poderoso bramido como de um poderoso vento que veio, não de algum lugar do templo em Jerusalém, mas da glória celestial. E toda a casa foi preenchida e lhes apareceram línguas como partidas de fogo que se colocaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas como o Espírito lhes concedia para expressar. E a Santa Escritura diz, não ouvimos todos esses homens que anunciaram grandes obras de Deus? Eles não pensaram muito no seu próprio testemunho, eles anunciaram as grandes obras do seu Deus, as grandes ações do seu Deus. Para isso, Deus lhes deu línguas de fogo. Para isso, Deus lhes concedeu o Espírito Santo como primeira coisa, para que reconheçam o que lhes foi concedido por Deus. E então, para anunciar as grandes ações e atos do seu Deus. O que seria mais belo do que se nós pudéssemos aqui vivenciar tal coisa, que o Espírito de Deus se colocasse sobre cada um e quando começarmos a falar, seja no nosso, na nossa língua ou outra língua, que não nos percamos conosco mesmo, não com introdução na oração e fim da oração, repetições, mas que claramente anunciemos as grandes ações do nosso Deus, para que todos que ouçam tal oração não fiquem aí monótonos a ouvir, mas sejam levados, arrancados juntos para também trazer a sua gratidão devida ao Deus vivo. Nós pensamos nesse contexto em Maria, e aqui nós temos aqui na manhã, na pregação vimos, e está aqui em Lucas capítulo 1, está escrito Lucas capítulo 1, a partir do versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Amados irmãos e irmãs, o que nós sentimos, o que se move dentro de nós de alegria, se nós ouvimos todas as profecias diante dos nossos olhos, vemos as cumpridas diante dos nossos olhos, quando vemos a fidelidade do nosso Deus e podemos vivenciar ou receber dentro dos olhos repetidamente, quando sabemos que o mesmo Deus que enviou seu anjo a João na ilha de Patmos, o mesmo Deus enviou seu anjo ao seu servo e profeta nesse tempo para lhe dar a missão divina, não é o agir de uma pessoa, mas porque o tempo estava cumprido, então Deus enviou a sua palavra para nos sarar, porque o tempo havia chegado. Por isso, então, Deus revelou o que estava oculto. Não o irmão Branham que desejou, e também não foi Zacarias que desejou, e também não foi João na ilha de Patmos, mas o que foi, Deus sabe o que ele faz. Ele sabe como ele faz. E o seu agir, assim nós ouvimos, é perfeito. Alguém quer me dizer, por acaso, que Deus não agiu corretamente quando, em maio de 1946, ele enviou o seu anjo ao seu servo? Alguém quer me dizer que Deus não agiu corretamente quando ele veio com a nuvem de luz no 11 de junho de 1933, quando ele desceu? Alguém quer dizer algo contra que o mesmo Deus que esteve com todos os profetas e que não somente firmou o seu agir para não só para o que é temporal, mas para a eternidade? Alguém quer dizer que Deus tem que se corrigir e por causa do nosso pescoço duro? Não, e mais uma vez, não. Bem-aventurado é aquele que não se irrita nele, e quem recebe os seus servos como seus servos, e quem não pisoteia na palavra que eles trazem e a rasga, mas em temor recebe a palavra de Deus dentro de si para dar a gratidão devida ao Senhor. Aqui está escrito: quando a tua saudação entrou nos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Amados irmãos e irmãs, a palavra revelada de Deus colocou algo em movimento nos nossos corações. Foi com uma saudação do santuário de Deus. Foi a resposta de Deus para o povo de Deus nesse tempo. E quem é nascido de Deus, no seu íntimo, algo se moveu. Aleluia! Foi algo, aconteceu, nós sentimos. Foi uma saudação maravilhosa, qual seja o anúncio do cumprimento das promessas de Deus. O que foi naquela época? Naquela época, na primeira vinda do Senhor, a Escritura se cumpriu. E a testificação do cumprimento da palavra de Deus fez surgir vida e alegria e salvação. O que deve hoje conosco ser com todos nós? O irmão Branham foi que uma vez disse: eu não compreendo como pessoas podem ficar sentadas caladas quando vem o agir sobrenatural de Deus dia a dia. Ele diz: eu não sei como podem ficar então quietinhas. Irmãos e irmãs, em breve colocaremos a pergunta a nós mesmos: quando algo mudará ou se moverá algo dentro de nós pelo Espírito de Deus? Nós sabemos, Deus visitou o seu povo de forma maravilhosa. E vocês sabem o que então o anjo disse: ó, bem-aventurada tu que creste, porque as promessas que o Senhor te deu se cumprirão. Ó, bem-aventurada aquela tu que creste, pois hão de cumprir-se as promessas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E então para Maria não restou algo mais, ou até Elizabeth disse anteriormente. Então Maria disse as seguintes palavras: a minha alma engrandece ao Senhor. Lá não houve uma introdução para a oração, não foi necessária. Senhor, nós estamos aqui reunidos para isso, para aquilo. Sequer uma introdução mais necessária. A minha alma engrandece ao Senhor. Essa foi a ressonância no seu coração. Isso foi aquilo que foi atuado pelo Espírito que jorrou para fora. E ela diz adiante: e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isto é o que nós todos necessitamos. Algo tem que se mover dentro de nós. E se esse movimento vem de Deus, então algo jorrará. Sem introdução, palavras proféticas, nós expressaremos. E o Deus do céu, nós gloriaremos e louvaremos, que viu a inferioridade do seu povo e deixou ecoar um grito de júbilo nesse tempo. E o anúncio da realização de todas as promessas nos deixou saber: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isto é algo maravilhoso. Essas são pessoas que receberam a promessa de Deus, pessoas que elas mesmas receberam a conexão do agir de Deus no seu tempo e algo se moveu nelas, aleluia. Vocês sabem o que pensamos. Neles havia vida, antes não está escrito nada, mas no momento veio a vida, algo se moveu de alegria e então veio a adoração e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Antes lemos bem-aventuradas aquelas, aqui alguém expressa a partir de agora. Todas me chamaram bem-aventurada. Por quê? Essa resposta está no próximo versículo. Porque o Poderoso fez grandes coisas em mim. Onde está a bem-aventurança? Não numa mulher que pensa que é alguma coisa. Não, porque o Todo-Poderoso fez grande coisa em mim. Aleluia! Isso é algo maravilhoso e glorioso. Deus, Ele, assim podemos reconhecer, Ele atentou na baixeza de seu povo e nós reconhecemos que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em nós de acordo com a sua promessa para esse tempo. E pode se irritar quem quiser, eu sugiro que nós nos regozijemos e nos jubilemos sobre isso e alegremos, porque sabemos o que Deus fez em nós. Nós sabemos do tempo quando estamos nas trevas. E nós podemos também ver agora, quando Deus nos guiou para fora, lá se tornou luz. E na sua luz, nós vemos a luz. Bem-aventurado, bem-aventurada, porque creste. E então, todas te chamaram bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em ti. Irmãos e irmãs, nós todos recebemos a semente de Deus, a semente da palavra de Deus para esse tempo. As promessas de Deus nós recebemos. Então, não resta mais nada ao Senhor a não ser nos expressar o mesmo testemunho. Ó, bem-aventurados sois que creram, apesar de todas as contradições das pessoas, que vocês que assumiram a minha palavra como verdadeira, importante o suficiente para deixar tudo mais para fora, para longe, e segurar firmes nas minhas palavras. O Senhor nos diz: bem-aventurados sois vós, vós que nesse tempo creram, bem-aventurados sois vós, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim, em todos nós. Ninguém deveria se encontrar no nosso meio que em pensamentos ou palavras pensasse em si mesmo ou falasse a outros: o Senhor ainda não fez grandes coisas em mim. Tal pessoa não deveria se encontrar no nosso meio. E se fosse o caso que alguém assim aqui, que ainda está na dúvida sobre isso, se Deus fez algo grande nele, então eu sugiro que nós todos entremos em tal séria oração que o último no nosso meio fale e seja tomado pelo agir de Deus e que a ele a revelação de Jesus Cristo se torne mais preciosa do que tudo mais nesse mundo, e que nós, aquilo que nós contemplamos da palavra de Deus, que nós pudéssemos receber pela graça de nosso Senhor. Os meus olhos ainda caem à oração de Zacarias. Eu simplesmente amo orações que estão assim ligadas no cumprimento das profecias, nas profecias da Escritura. Em Lucas 1 está a partir do versículo 47. É 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Vocês percebem quão rapidamente esses homens e mulheres que pelo Espírito Santo estavam preenchidos, eles, a palavra dos profetas e as promessas de Deus, eles tinham na sua boca, eles sabiam, aqui Deus cumpre o que Ele prometeu. Aqui, assim como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. O que Deus, desde a antiguidade, prometeu para esse templo, Ele não disse: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias. Quem quer mudar isso? Já aconteceu. E o Senhor hoje diria: Elias veio e fizeram com ele o que quiseram, mas o testemunho da palavra de Deus que ele trouxe encontrou fé em todos aqueles que pertencem à congregação noiva. Deus pegou Elias, mas a mensagem de Elias e a palavra do Senhor, isso ficou na forma como Deus concedeu pela graça. E nós sentimos sobre isso uma grande alegria que Deus nos deu essa possibilidade de manter a sua palavra da forma como ele revelou. Quantas vezes eu fui perguntado de lá e daqui, você pensa dessa ou dessa expressão, como vê-se isso, ou como você isso, esse contexto, aquele? Eu somente pude dar uma resposta a isso. Quando o tempo tiver chegado, Deus o fará como ele tomou para fazer. E ele não precisa de nenhum conselheiro, ele não precisa de ninguém. Ele mesmo é conselho maravilhoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. E nós todos, que de todo coração, nesse tempo, cremos a palavra prometida do nosso Deus, nós somente temos uma coisa a fazer, com o coração alegre, ir em sua direção, em direção em relação àquilo que Deus ainda fará entre os seus, sem lhe dizer isso ou isso tem que acontecer. Nós sabemos, o irmão Branham falou da fé do arrebatamento, que seremos levados para cima. Eu vos digo a pura verdade. Eu ainda não passei uma hora na minha vida, fiz pensamento sobre isso. Tanto o suficiente eu sei. Antes de vir o arrebatamento, o Senhor considerará a fé de arrebatamento. Como? Isso não me importa. Eu sei que acontecerá. E se não poderíamos sequer estar lá, vocês pensam que o nosso Deus, ele teria nos revelado tudo isso em vão? Para em último minuto, então nos deixar fracassar? Não. E mais uma vez, não. O mesmo Deus que nos ungiu os olhos para ver o que nesse tempo acontece, para recebermos a conexão no seu agir divino nesse tempo, e eu creio que isso foi o maior que ao povo de Deus foi concedido. Sejam sinceros. E se todos soubéssemos todos os mistérios, tivéssemos todo o conhecimento, mas pelo Espírito de Deus não pudéssemos estar ligados no agir de Deus, então todo o conhecimento também nos estufaria como um balão e nos adiantaria para nada. Nós iríamos querer ter razão para estudar e brigar um com o outro e pensando que sabemos tudo melhor. Mas, pelo contrário, Deus não fez isso. Deus, primeiramente, Ele nos conectou, Ele nos deu a ligação no seu agir pela graça. Às vezes, para mim, é um pequeno consolo. Eu não digo isso por minha própria causa, é para fazer coragem, mas eu disse à minha esposa que que conheceram, aqueles que conheciam diretamente, que conheciam naquela época mais perto, no irmão Branham, quando o irmão Branham, no dia 24, foi levado, quando ele foi levado nas nuvens do céu, ele entrou na glória, eu não sei se disse publicamente já, de manhã, no dia 25 de dezembro de 1965, foi o primeiro, o que eu disse à minha esposa, e quem, vocês, alguém aqui que se lembra disso? Eu não sei. Sim, algumas mãos se levantaram aí. Eu, naquela época, não sabia o que significava. Eu, simplesmente, no dia 5 de janeiro de 1966, eu recebi a notícia do irmão Ann Brewster que o irmão Branham havia sido levado para a glória. E quando eu vi o irmão Branham nas nuvens do céu, as nuvens estavam repartidas, parecia como era o céu. As nuvens estavam um pouco escuras, assim, até estavam uma em cima da outra. Umas eram mais claras, outras mais escuras. E quando eu vi o irmão Branham lá nas nuvens, eu ainda fiz a expressão, eu disse, irmão Branham, ele não é o filho do homem? Porque o que ele está fazendo lá nas nuvens? E eu não sabia de nada, não tinha a mínima ideia. Mas Deus, na sua graça, ele deixou saber todas essas coisas. E se eu penso nisso, que está alguns aqui que queriam ser um Eliseu, então você sabe que eu penso sobre isso. Deus, ele mesmo, ele, nesse tempo, ele deu a conexão. Não se trata de outra coisa a não ser do ficar fiel a Deus e a sua palavra. Não interpretar, não dar explicações, não saber melhor, somente uma coisa, esperar que o Senhor ainda fará. Talvez nós deveríamos dizer a todos que são de fora que aqui estamos numa grande expectativa. Nós não sabemos o que Deus fará, nós não sabemos quando Ele fará, mas essa expectativa deve ainda ser elevada pela graça de Deus até que algo aconteça. E quando tiver acontecido, nós vos deixaremos saber. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, nós não sabemos quando o Senhor virá. Ele não me deu uma missão para fazer contas quando o tempo tiver passado. O irmão Branham disse hoje, de manhã na pregação, alguns pensam que eles têm que ajustar o relógio de Deus e repetidamente eles querem ajudar. Ninguém se preocupe com isso. O relógio de Deus, ele vai preciso no segundo e mais ainda. Tudo está mantido nas mãos do nosso Deus. E ele finalizará a sua obra. Ele criará a fé do arrebatamento e aqueles que ainda pertencem, ele acrescentará. E então haverá uma reunião de festa com o nosso Deus. Bem-aventurados aqueles, porque recebemos a conexão das promessas de Deus e no agir de Deus nesse tempo. Esse é o acesso à vida divina. É uma grande diferença se pessoas dizem, sim, eu tenho a vida eterna e tenho o nariz empinado que chove até dentro do nariz e não sabe nada do agir e da bênção de Deus. Então, é muito diferente se pessoas estão aqui que em toda humildade, em toda simplicidade, pertence àqueles que dizem, nós somos pobre em espírito, nós não temos nada para mostrar e se sentam diretamente, mas na rica mesa do seu Deus estém à sua frente e se alimentam para que estejamos bem do coração, porque assim foi com todos nós. Quando o irmão Vigra disse, desculpe a consideração, perdoe, mas quando ele disse, ele sentiu algo no seu estômago e também no último Natal, então eu pensei, talvez vem das abençoadas refeições desse tempo, porque é justamente que é no estômago, talvez, mas comigo vem o seguinte pensamento agora. Nós estamos sentados em uma bonita mesa com o nosso Deus, tudo está até preparado e nenhum estômago está atrapalhado. Tudo está bem em ordem. E quanto mais nós comemos do alimento de Deus, então nosso apetite fica maior ainda. E falamos, Senhor, e quando haverá a próxima reunião? Nós somos pessoas, nós olhamos para o relógio antes da reunião, mas não no meio da reunião. Muitos olham no meio da reunião no relógio, nós olhamos antes para saber quando vai começar, quando vai terminar. Isso não nos interessa, porque queremos ser abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.